Já seria muito sem graça se todo mundo seguisse a mesma coisa. E eu não vou aqui numa maré de encontro ao que todo mundo tá pensando, ao que todo mundo tá concordando, pra agradar ninguém. Não seria eu se fosse assim. Ontem eu coloquei aqui o vídeo duas vezes, pra vermos juntos, ouvirmos juntos. Quem tá no carro aí, meu amigo motorista de aplicativo, taxista, você que tá no Buzu, com fone ligado na Itapuã FM. Então assim, você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu, cada um com seu jeito. A matéria de Thiago de Araújo, por exemplo, traz, jornalista do BNews, editor-chefe de entretenimento. O motivo foi a acusação de violência doméstica que partiu de Daniela Mercury em meio à cerimônia de premiação do troféu Armandinho e Irmãos Macedo. Chateado com a acusação e com toda a exposição, Edson decidiu subir ao palco para rebater a cantora. E aí, nesse embate, né, quando ele sobe bradando, ele diz: eu quero saber, perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou isso e tentou me envergonhar aqui na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco. Hoje, pela manhã, diferente de Daniela Mercury, o cantor Edson Gomes optou por não emitir uma nota oficial, uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido, mesmo diante da acusação. O artista adotou uma estratégia diferente e preferiu apenas dar visibilidade ao apoio que tem recebido dos fãs em meio à polêmica. Em seu perfil oficial do Instagram, @EdsonGomesReal, ele repostou algumas publicações de internautas que lhe prestaram... Lhe prestaram solidariedade. Uma das postagens, inclusive, é descrita como nota de apoio, estou com Edson Gomes, incluindo uma das falas dele na discussão com Daniela. Na legenda da página de conteúdos de reggae, o apoio foi reforçado pelos administradores. Quem conhece a caminhada sabe o peso que esse nome carrega. Não é só música, é mensagem, é luta, é consciência. Todo o meu apoio a Edson Gomes, o reggae não esquece quem abriu o caminho. Tá aí. A gente segue acompanhando essa polêmica, outros casos, todas as notícias aqui no bnews.com.br. Você pode acessar o site e também baixar o aplicativo de forma muito fácil, viu? Na palma da sua mão, as principais notícias do dia. Bora botar o povo pra falar? Já já YouTube, vou ler todo mundo no chat. Enfia o dedo no like, meu amigo. Por favor, enfia com gosto aqui, ó, no gostei. Bora lá.
Boa noite, Vitória. Aqui é Thiago de Lauro de Freitas. Eu queria fazer mais uma vez uma denúncia sobre esse engarrafamento da Paralela causado pela entrada de São Cristóvão, né? Ele hoje está chegando bem antes do Shopping Paralela e todos os dias acontece isso. E não tomam providência a Prefeitura de Salvador. Tá complicado isso. A Trans-Salvador realmente é fábrica de multa, né? Porque para organizar, que é bom, a gente não vê isso. Obrigado, boa noite.
Boa noite, Vitória. Olha, eu quero lhe dizer que ali no IFBA, os deficientes ficam tomando sol, não tem cobertura nenhuma. Então, eu queria que vocês fizessem favor de falar com a prefeitura para botar um abrigo ali, para favorecer as pessoas deficientes visuais que ficam ali esperando, se assujeitando sol e chuva. Não tem cobertura nenhuma, não tem banco. Então, dê uma força aí, tá ok? Deus te abençoe e tenha uma boa noite.
Boa noite, Vitória Alves, Lorena e Johnny e os ouvintes. Jackson Carvalho aqui diretamente de Simoncelho na Sintonia. Quero concorrer a essa velha e boa feijoada aí pra comer com farinha e aquele velho bom molho lambão. Chega, deu água na boca, chega, gaguejei. Ô, Vitória querida, chama atenção aí sobre o ponto do IFBA ali, que não tem cobertura, pessoas com deficiência, principalmente os visuais, tomando sol, tomando chuva, idosos, passageiros, mãe com criança, tá um verdadeiro caos, hein? Muito obrigado aí pelo espaço e um bom final de semana. Eu tava te acompanhando aqui no YouTube, tinha 4 pessoas lá, mas como eu não enxergo, né, só te escuto pelo rádio.
Boa noite, Vitória, boa noite, bancada. Ô, Vitória, só depois se ouça aí, você já fez isso antes, você tá fazendo de novo. Você tá dando um telefone, tá 99. Você é baiana raiz. Que negócio de 9? Você não é carioca. Se corrige aí, viu? Tá feio esse negócio. Você não é carioca, não. Pra tá 99.
Volte aí. É muita gaiatice. Como é? Tá feio. Como é que eu fiz? 71. Não. Vale no microfone aí. Como é?
Falando assim, 9964.
Eu falo assim?
9654. Não, eu não percebi, não.
Você passou.
Acho que você fala 9.
É São Paulo, paulista ou carioca que ele fala?
Carioca.
Você passou lá de avião, por acaso?
Eu morei lá.
Ah.
Mas eu não falo. Eu sou muito raiz, gente. Eu sou muito baiana.
É Lorena, Lorena.
719.
Lorena. É o leve sotaque.
Você que tem. É você tem sotaque.
Nem vem.
Não venha não. Não venha não, que você tem sotaque.
Eu levo sotaque, carioca.
Falei de novo. Falei o número do WhatsApp.
719-9654-2755.
É o 719-9654.
Não, eu fiz agora? Mentira. 719-9654-2750.
Fala esse aqui.
Não, que eu vou confundir meu ouvinte.
Não,
você é maluco,
não,
é?
Fala só isso aqui,
não,
ó.
Não, quieta.
Vá.
9750.
Precisa chiaste.
Pronto, sim. Acabou. Que loucura, pronto, se meteram no meu sotaque. Ainda disse assim, ó, tá feio esse negócio de 9, pô. E acabou. Rapaz, vocês são malas, viu, bicho? Eu também amo vocês, meus amores. Obrigada. Obrigada pelo carinho de sempre, meus queridos. Bora botar. Ah, tem vídeo. Tem vídeo do trânsito, viu? Porque ouvinte bom manda vídeo no 719-9654-2750. Então bora botar o vídeo no ar.
É, sou o Martim aí, ó, sentido centro. Tô aqui que parado que eu dei uma aliviada. Não perdeu nada aí, o melhor tá. Aí não aguenta não, engarrafamento danado. Aí, ó. Ó, andou agora um pouquinho, ó. Tá vendo aí? Sou o Martim, sentido centro.
É, meu amigo, barril. Teve que parar ali pra esperar, porque é muito engarrafado. Então, ali um trânsito na San Martín, sentido centro. Imagens ao vivo agora, tempo real, trânsito em Salvador. Os ouvintes colaboram o tempo inteiro para que outros que estejam ouvindo e pensem em passar por esses trechos, evitem, né? Ou pensem ali num caminho alternativo. 719-9654-2750. A gente segue aqui com participação. Olha aí, Marina Santos aqui no YouTube diz, eu tô assistindo da TV e do celular. E os dois likes, irmã? Fique aí, multi, ela é multimídia, deixe ela, tá vendo de tudo que é canto, grandona, ó, tô aqui, viu, negócio de folga não, a véspera de feriado, bora destampar quem? Urgente, mais protestos, rodoviários de Salvador irão realizar a Operação Tartaruga. Os rodoviários da capital baiana devem adotar na próxima semana uma operação tartaruga como forma de pressionar o setor patronal nas negociações salariais. Os ônibus irão circular pela faixa da direita e realizar paradas em todos os pontos ao longo dos trajetos. Veja, o que é que você entende? O que é que você acha? Agora aqui uma enquete fria. E aí nos áudios você vai me dizer, ou no chat do YouTube, você justifica o que é que você concorda ou não. O que é que você acha dessa paralisação, né, desse modo de agir dos motoristas de ônibus, né, trabalhadores, porque envolve ali cobradores também, de ônibus, a partir dessas reclamações dele? Envolve reclamação salarial, bem-estar, saúde mental afetada, jornadas longas e exaustivas. Eles dizem, eu não tenho tempo de sair do volante. Eu tô tendo dificuldades fisiológicas. Eles hoje atrasaram na saída de duas garagens da capital baiana. Saíram ali a partir das 7h50, 8 horas da manhã. E agora eles pretendem tomar essa decisão da Operação Tartaruga de circular apenas pela faixa da direita e realizar paradas em todos os pontos de ônibus ao longo dos trajetos. Bota no YouTube a enquete. O que é que você acha da atitude dos trabalhadores de ônibus? Será que dá essa enquete toda ou eu falei demais? Você concorda com os trabalhadores de ônibus? Sim ou não? No áudio, dos rodoviários, pronto. É, trabalhadores de ônibus é porque eu quero envolver os cobradores dos rodoviários. Você concorda com os rodoviários? Sim ou não? Devem fazer isso? Devem atrasar? Devem parar em todos os pontos? Devem se manifestar? Ou não? Atrapalha o caminho de meio gente, de meia gente, é que atrapalha a chegada da galera no trampo, né? Do pai de família, da mãe de família, que não tem nada a ver com isso. Não vai bater o ponto na hora certa, o patrão não vai querer saber, vai descontar no final do mês. Aí você justifica no áudio, no chat aqui do YouTube, pra eu entender o que é que vocês estão pensando. Eu tenho a minha opinião. Pra mim é. Minha opinião é uma só, mas é óbvio. Eu gosto de ouvir vocês e a gente entrar aqui num debate consciente e inteligente, que meus ouvintes são assim. Eu tiro onda. A decisão foi tomada em assembleia realizada na manhã de hoje. A data de início da mobilização ainda será definida pela categoria. A estratégia consiste em manter o serviço em funcionamento, ônibus nas ruas com normalidade, mas com ritmo reduzido, o que deve provocar atrasos no transporte público. Hoje, mais cedo, os trabalhadores chegaram a suspender a saída de ônibus por mais de 3 horas em 2 garagens da cidade, como eu trouxe aqui anteriormente. A categoria reivindica reajuste salarial acima da inflação, aumento no valor do ticket alimentação e redução da jornada do trabalho, alegando ali falta de bem-estar e saúde mental afetada. Você participa, bora botar o povo pra falar aqui também no chat do YouTube, youtube.com/BNewsTV. Larga o dedo no like, viu? Tô vendo tudo.
Boa noite, sua fanfarrona Vicitória, Anderson Viana, boa noite, bancada. Menina, a cidade tá um caos, hein? Engarrafamento na calçada, engarrafamento no Dendezeiro, engarrafamento na São Martins, engarrafamento no Uruguai, engarrafamento na BR e engarrafamento na Bonocô. Barril tá dobrado. Um abraço, um ótimo final de semana.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, bancada. Vitória, acesso norte aqui, sentido BR-324, sentido Freira, tudo engarrafado, tudo engarrafado, daquele jeito. Ah, pela misericórdia, Jesus. Feriador, o povo tá tudo se picando, tudo travado. Aqui é Edinaldo, motorista de APP. Vitória, manda um abraço pra minha esposa Thaís aqui, que ela tá te escutando aqui no rádio aqui, viu?
Boa noite, Vitória, boa noite, bancada. Trazer informação aqui, utilitária, São Martins, sentido centro, toda travada, sentido centro, toda travada, toda engarrafada aqui, viu? Um abraço aí. E boa noite pra você, um bom feriado. E quero concorrer aí a esse kit aí, viu? Fazer meu feijão aqui pra comer com minha comadre.
Olá, Vitória, um abraço pra você, bom feriado pra você, todos os Benils e Itapuã FM, onde quer que esteja, onde quer que se encontre, um rádio sintonizado, plongado, ouvindo o Benils na sua comunicação, doutora Vitória Alves. É isso aí. Deixa eu falar pra você. É, tudo de bom. Que Deus abençoe sua vida, que Deus proteja, dê livramento. E deixa eu falar para você, você pergunta o que eu tô fazendo, olha, trabalhei hoje, vou trabalhar amanhã fora do meu serviço que eu faço, amanhã e sábado e domingo vou estar fazendo massa para alguém estar rebocando alguma parede em algum lugar daqui de Camaçari, tá bem? É, desse jeito. E com relação a Edson Gomes e a Dani... ela, que eu falo com ó, me deixe lá ele, entendeu? Ela realmente envergonhou o nosso estado para o Brasil e para o mundo.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, minha diva, tudo bem? Quem fala é Thiago Xavier da Ilha de Veracruz. Então, queria falar sobre o Congresso, não é isso? É, tá difícil, viu, pra Lula, viu? Tá difícil demais. Ontem foi negado a indicação do colega dele pra ser ministro. E agora derrubaram o veto de Lula sobre a dosimetria, não é? Aí estão achando que foi Lula que perdeu, não foi. Quem perdeu foi o povo. Lula não é senador, por acaso, né? Aí tá o cara bicho dizendo que Lula perdeu, Lula se fudeu.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Vitória, eu fui um dos que eu achei que você tava passando ontem, passando pano em cima da lacração de Daniela Mello. Eu fui um dos. Porque imagine aí, o ladrão do Pix em um evento que esteja ele, seu pai, e ele fazer um comentário do nada e falar o nome de seu pai, de Zé Eduardo, na frente de todo mundo e sem provas. Como Daniela Mercury fez. Você teria a mesma opinião? Que seria só um simples comentário. Entende? Só isso que eu queria saber. Porque minha mãe sempre falou: a gente tem que se colocar às vezes no lugar da pessoa. Porque Daniela Mercury não tinha com a prova.
Liga o pisca-alerta que a gente tá aqui.
Entendeu? Online, e ela fez uma acusação. Boa noite, quero participar dessa promoção aí. Fica com Deus. Um bom feriado pra todos aí.
É ao contrário.
Alô, Vitória. Alô, bancada do Bem News. Quem tá falando aqui é Paulo de Lauro de Freitas. A questão aí de Daniela Mercury aí com a situação de Edson Gomes, eu entendi o áudio ali, na minha visão ali, ela não acusou ele diretamente não. Ela só, simplesmente ela falou para que ele cuidasse com a esposa dele com mais carinho. Um apelo, ela fez um apelo. Ela tá fazendo um apelo para que os homens cuidassem das suas mulheres com mais carinho, devido à situação que as mulheres vêm passando hoje e cada dia aumenta. A questão do feminicídio, entendeu? E por outro lado, eu não entendo que Edson Gomes é um artista que sempre com as suas músicas sempre propagou falando mal de político, sempre propagou se mostrando de esquerda. Não entendi nada agora essa posição dele na direita, sendo que ele hoje é rico graças ao povo da esquerda que ouve a música dele.
Tá aí, a polêmica ainda rende, o pau quebrou, a verdade é essa. E os rodoviários de Salvador agora, né, o pau quebrou em relação a Daniela e Edson Gomes, viu? E o ouvinte que trouxe aí o nome de ladrão, disse daquilo. Gente, não é problema meu não. E outra, não venha tumultuar, nem sujar, nem manguear meu programa com gente que não presta. Com gente que não presta. Nem fazer comparação, né? Que eu não vou nem aqui trazer nomes, porque vocês ficam tão afetados quando eu digo que vocês beiram o mau caratismo, quando fazem comparações como essa. De reduzir Daniela Edson Gomes ou qualquer outra pessoa a um criminoso desse. Me poupe, viu? Me deixe. E eu não vou deixar também acabar com o meu sextor, não, porque hoje é sexta-feira pra todo mundo. Se queria, se lascou. Não vai acabar, não, porque tem meus ouvintes mandando fila do Ferribot nesse exato momento. Pelo 719-9654-2750, WhatsApp da Itapu FM. E o pessoal mandando vídeos, viu, pro nosso YouTube. Bora botar, como é que tá a fila do ferro?
Boa noite, Triunfo Alves. Aqui quem fala é Walter dos Anselmo. A fila do ferro aqui, ó. Essa escola Luiz Eduardo. Já tá começando aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. Tá grande, viu? Ó. Onde ela tá? Ó, a feira do seu Joaquim aqui. Viu?
Acontece isso.
Venha, se for viajar, venha com paciência. Você tem muita pressa. Que a fila tá grande, viu?
Salvador,
ó.
Realmente é fábrica de multa, né?
Tá grande, viu? E ontem, tomou com açúcar, empatou com biscoito e confiança. Lembra que eu falei, você quer tomar dois? Tomou com açúcar, deu sorte, viu? Mas vamos lá, aqui quem fala é volta do Luiz Anselmo. Um abraço, viu? Boa noite a todos aí, ó.
Os deficientes.
E segue a fila, viu?
Não tem cobertura nem.
Segue a fila, viu?
Então eu queria que.
Zorra.
Ó. Vocês fizessem favor de.
Zorra.
Um abraço.
Obrigada, Walter. Muito obrigada, viu? 6 horas e 37 minutos. A filmagem completa da onde tá a fila do ferryboat nesse exato momento. 6h37 da noite. O vida é de agora, viu? Você que vai viajar, vai pegar o ferry, vá com paciência. Vá na calma. Sextou antes da hora, já tem um ponto positivo. Vá na fé. Come aquele bauru gostoso do ferryboat, o espetinho, destampa uma, o carona, né? Você não vai poder. E atravessa a ilha, uma hora você vai atravessar e vai dar tudo certo. Tem mais um vídeo da fila do ferro, outro ouvinte aqui participando pelo 719-9654-2750. Bora botar no ar.
Se você tiver ganhando um kit do Águia completo, participa do 719-9654-2750.
Tá aí, mais um. Tem narração? Então bora botar ele pra falar.
Se manifestou após a polêmica com Daniela Mercury e acusações.
Aí, Vitória, o engarrafamento tá naquela escola depois do São Joaquim, sentido calçada, daquele jeitão. Sentido calçada, claro, né? Pela pista de dentro. No mesmo sentido do São Joaquim.
Eu ainda estou.
Tá aí mais um vídeo da fila do ferryboat nesse exato momento. Não vá que é barril, mas vá também porque você vai descansar. Feriado antes da hora. Sextou antecipado. Então vá. Vá, não tem esse negócio de barril não, vá. Hoje você merece. Ou então acorda amanhã cedo e vai de madrugada, que também tá bom demais. Abraçando Marina Santos, Vânia Ornelas e Wesley Souza aqui no YouTube. Vânia Ornelas diz, boa noite, Vitória. Avisa o povo que quando a gente não sabe o que falar, é melhor ficar calado. Me coloca nessa promoção aí. Pois é, hoje tem kit feijoada completo. O kit feijuca que você respeita. Participe pelo 719-9654-2750. Olha, o STJD já trouxe aqui as punições para o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, o técnico Jair Ventura e o jogador Eric. Quem conta para a gente mais como é que ficaram essas punições é Tássio Caldas, direto da redação do BNews. Vamos lá.
O Vitória empatou com confiança na última quarta-feira e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste com um mando de campo no Barradão. Apesar disso, as notícias do Leão da Barra nesta quinta-feira não são todas positivas. Isso porque o STJD julgou na manhã de hoje o atacante Eric, o presidente Fábio Mota e o treinador Jair Ventura por reclamações contra a arbitragem. O atacante e o presidente do Vitória foram punidos pela terceira comissão disciplinar do tribunal, enquanto o treinador Jair Ventura foi absolvido. No caso de Eric, a punição foi de suspensão por 3 jogos, enquanto para Fábio Mota, a punição foi mais pesada, 30 dias de suspensão. Vale lembrar que para Eric ainda cabe efeito suspensivo, mas ainda não há confirmação do êxito ou não do pedido para que o atleta atue contra o Coritiba no próximo sábado no Barradão. Outro detalhe é que tanto para o atacante quanto para o presidente do Vitória, Fábio Mota, ainda cabe recurso no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu sou Tássio Caldas, direto da redação para o BNews. BNews agora!
Perfeito, 6:40. Então tá aí as punições aos três, né? Jair Ventura se safou, foi absolvido, mas Eric e Fábio Mota tiveram suas punições definidas e você acessa o BNews e baixa, aliás, o aplicativo do BNews porque é muito fácil. Mande um print aqui pro WhatsApp da Itapuã FM que eu quero ver todo mundo com o aplicativo do BNews baixado no celular, é de graça, é rapidinho e é mais fácil ainda. Olha, trânsito agora parado no Rio Vermelho, sentido Iguatemi, é isso? Na frente da Ceazinha, tudo travado, alguma coisa por lá acontecendo, porque não passa nada. Já tem mais de meia hora que meu chefe tá parado por lá, me ouvindo, cansado já da minha voz, mas é isso que temos, meu chefe. Tô aqui, véspera de feriado, eu sei que você tá doido pra destampar uma, né? Se não, já destampou, porque vive muito bem o tal do Guto Alves, tem que respeitar ele. Ainda mais hoje, com mais avanços, né? Todo dia uma conquista, um objetivo alcançado e a gente comemora o tempo inteiro, não só tomando uma, mas junto com a equipe inteira do jornalismo do BNews, aqui com o parceiraço que é a Itapuã FM. Então, o trânsito travado em frente ao Aliança, o Hospital Aliança é ali mesmo, na Ceazinha, direção Iguatemi. Algo acontecendo por lá, quem tiver notícias me diga, traga aqui no WhatsApp do 719-9654-2750, vamos ouvir o povo.
Boa noite, Vitória Alves, tô na melhor, viu, tô na BNews. Trânsito aqui, Vitória, via metropolitana, sentido Linha Verde aqui, tudo travado, viu, feriadão amanhã, tudo travado. Joel Perri de Cajazeira, manda um beijo aí pra minha filha Luna, que ela tá aqui comigo te escutando, Vitória. Bom feriado aí.
Boa noite, Vitória, boa noite a todos, meu nome aqui é Thiago da Soledade. Rapaz, passando aqui no Dique agora, o que foi de carro com pisca alerta não foi brincadeira, não. O mais estranho que eu achei foi um carro com eu esqueci o nome que fala quando bota no para-brisa, né? Que ratos com outra emissora, mas o pisca alerta. Rapaz, você é sucesso, viu, Vitória? Parabéns.
Boa noite, Vitória Alves. O meu nome é Luiz Alves. Eu tô aqui com a passageira que eu nem sei se é Alves também, porque todo mundo aqui é Alves. E eu gostaria de dizer uma coisa falando sobre Daniela Mercury e Edson Gomes. Eu não morro de amores por Daniela e tenho as minhas ressalvas com Edson Gomes. Mas existe um ditado antigo que diz assim, ó: seu passado te condena. E só quem veio de uma família que viu o seu pai agredindo sua mãe dos 6 aos 12 anos, até os 13 mais ou menos, e aos 20 anos de idade, quando eu tinha 20 anos de idade, minha mãe resolveu separar de meu pai, sabe do que Daniela estava falando. Então, se um dia ele fez isso, a conta chegou. Cabe a ele agora acionar a justiça e provar que não aconteceu, o que eu duvido muito que ele vai fazer, porque eu tenho pessoas que conhecem o Edson e sabem o quanto ele é estúpido. Não tem nada a ver com o Edson que fica em cima dos palcos cantando Fala Só de Amor. Obrigado e boa noite.
Vitória, boa noite. Boa noite, bancada. Vitória, aqui é Cristiane de Castelo Branco. Olhe bem, Vitória, eu sou a favor da greve. São direito que eles têm. Porém, eu não concordo com eles indo a 20 km por hora, 10 km por hora. Por quê, Vitória? Porque é assim, ó. Se você vai pegar o carro para ir trabalhar, você aí vai ter que sair o quê? De madrugada para chegar no seu horário? Não. Ele para, não sai da garagem e resolve logo. É essa a minha opinião. Porque você, dentro de um carro, levar 3 horas de relógio, Vitória, não tem quem aguente. Não só chovendo, como um calor, carro cheio, é um tormento. Então, é preferível que eles não saiam. É essa a minha opinião. Sou a favor da greve. Uma boa noite e obrigado pelo espaço.
Boa noite, Vitória Alves. Quem fala aqui é Bruno, motorista por aplicativo. Com relação a Edson Gomes aí, esse comentário que você acabou de falar, que ela não fez nada contra o Edson Gomes, tudo bem, eu concordo com você. Mas porque ela citou logo o nome de Edson Gomes, se tinha um bocado de homem lá no palco, tinha Carlinhos Brau, tinha vários homens. Porque ela citou logo só o nome de Edson Gomes? Eu sei que ela não falou nada realmente, mas porque ela justamente falou o nome de Edson Gomes?
B-News agora!
6:45. Antes que eu me esqueça, eu vou responder esse ouvinte. Antes que eu me esqueça, mandar um abraço pra Thaísa, esposa de um dos ouvintes que tá aqui ouvindo a gente. Thaísa, um beijo, viu, minha irmã? Um abraço pra você, bom feriado. E pra Luna, filhota de outro ouvinte que também tá aqui conectado, ligadinho na Itapuã FM, no B-News agora, segunda edição, que vamos até as 7 horas da noite. Então, Luna e Thaísa, eu amo quando a mulherada tá ativa aqui com a gente, participando, mandando áudio, mandando vídeo, comentando aqui no chat do YouTube, isso é massa demais. Olha, o ouvinte pergunta, por que que ela direciona? No vídeo, dá pra ver que Carlinhos Brau vai falar algo sobre Edson Gomes. Ah, Edson Gomes quer fazer uma música com isso, fez uma letra sobre isso, ela aí aproveita o gancho que alguém cita Edson Gomes e direciona ali aquele comentário polêmico, né? E que trouxe à tona todo essa situação que a gente ainda tá reverberando e repercutindo. Apesar de tudo que tá acontecendo no país, né? A derrubada histórica. Hoje o veto da PL da dosimetria também foi derrubado do presidente Lula. Mas repercute aqui de forma local ainda essa polêmica de Edson Gomes e Daniela Mercury. E em paralelo a isso, a greve, o movimento, a manifestação ali dos rodoviários que preocupa muito a população. E aqui a gente colocou uma enquete. Você concorda com os rodoviários em sair da garagem atrasados, em parar em todos os pontos a partir de uma certa data? Eles estão já mobilizando para que isso aconteça. Em um dado momento, eles vão se manifestar através disso. Vão parar em todos os pontos ao longo do trajeto. Vão também fazer o percurso na faixa da direita, que é a faixa, né, ali de mobilidade reduzida. Então, a gente colocou no YouTube a enquete, se você concorda, se você não concorda. E tem mais, vou trazer aqui a informação de uma operação policial de peso que mobilizou equipes no bairro de Rio Sena, no subúrbio ferroviário de Salvador. A noite de ontem, de quarta-feira, foi movimentada por conta desse cerco que a polícia fechou no bairro do subúrbio, no Rio Sena. Assim, as equipes da Rondesp e da 18ª Companhia Independente chegaram ao local e teriam sido recebidas a tiros. Houve revide e os suspeitos escaparam pela vegetação. As guarnições permanecem na região nesta quinta, realizando buscas e reforçando o policiamento. A população pode colaborar com as investigações, repassando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia pelo telefone 181. O sigilo é garantido. Tá aí, PM fechou o cerco no Rio Sena, bairro do subúrbio ferroviário de Salvador. Você também acompanha os desdobramentos dessa operação aqui no BNews. Acesse bnews.com.br. Bora botar o povo pra falar.
Fala, Triunfo Alves! Boa noite, bancada do BNews. Segunda hora, segunda edição. Com ela, a badalada de Salvador, Bahia, Brasil. Da Bahia para o mundo, de meu Deus, eu disse Triunfo Alves. Olha, quem tá falando aqui é Vitor, professor de forró, forró estilo na área, BR-324, tá uma uva cheia de caroço, toda engarrafada, viu? Eu quero saber quando é que você vai parar de me enrolar e vai na aula de forró. Sexta-feira é meu aniversário, eu quero ver se você não vai cantar parabéns pra mim, viu?
Boa noite, Vitória, tudo bem? Seu ouvinte aqui de São Paulo.
realmente a Daniela não acusou, mas ela insinuou, né? E uma pessoa que tem o espaço que ela tem, usar aquele momento ali para constranger, principalmente Edson Gomes, que é um cara que tá aí há anos e anos lutando e praticamente remando sozinho, não tá nos grandes palcos como merece, né? Se bem que esse jogo começou a mudar, ele veio pro Lollapalooza esse ano aqui em São Paulo, enfim, ela não acusou, ela insinuou. E de verdade, se ela não quisesse nada além de lacração, ela teria ido para uma delegacia de mulher, porque ninguém comenta algo desse tipo sem nenhum tipo de desconfiança. Então, de verdade, vergonhosa essa atitude da Daniela Mercury. Ao invés de unir para enaltecer nossos artistas baianos, né? Ela simplesmente causa uma polêmica e constrange uma pessoa como Edson Gomes. Um abraço.
Tá aí, meu amigo, obrigada pela... Achei que ia ter sinal de hora. Tá aí, meu amigo, obrigada pela sua participação e pela sua opinião também. Aqui estamos abertos a isso. Olha, na próxima semana eu estarei enviando alguns vídeos, pílulas. Eu não estarei aqui, né, fazendo missa aqui de corpo presente ao vivo, porque eu estarei em uma missão pelo BNews para um lugar que eu nunca fui, nem imaginava que iria. Mas fui convocada pelo time da BYD, que é a patrocinadora oficial da Orquestra Neujibá. Vocês sabem, a Orquestra Neujibá, o projeto social, começou lá atrás pelo governo do estado, e essa grande orquestra brasileira, né, que a gente tem muito orgulho, a orquestra baiana, e pela primeira vez uma orquestra brasileira, e é a Neujibá, vai fazer 4 concertos em cidades diferentes da China. E eu estarei representando o BNews, que foi um dos selecionados, um dos portais de notícias selecionados. Vocês já sabem que o jornalismo do BNews, o site BNews, é um dos maiores do Nordeste, do Brasil. E muito por conta disso, né? Pela sua credibilidade, pela seriedade, a competência, né, amplitude que a gente tem, alcance também, audiência. A BYD convocou o BNews para que vá nessa viagem, embarque junto, né, com a BYD, a Orquestra Neujibá, faça a cobertura, conheça a fábrica, a sede verdadeira lá em loco, na cidade de Shenzhen. Já estou aqui tentando pronunciar, né, o chinês. Imagina eu voltar cheia de gíria chinesa. Pois é, estou assim, de verdade, feliz, lisonjeada, honrada com esse convite, em nome de toda a equipe do BNews, né, fazer parte desse momento, ser a minha pessoa, né, que vai estar lá cobrindo de perto, conhecendo o país como a China, conhecendo cidades como Shenzhen, como Hong Kong, né, e fazendo parte dessa experiência da BYD. Muito orgulhosa, muito feliz, primeiro da BYD patrocinar uma orquestra como a Orquestra Neujibá, levar a Neujibá nesse marco de primeira orquestra brasileira a tocar em 4 cidades chinesas, fazer 4 concertos, né, numa turnê internacional como essa, e o BNews ser um dos selecionados, um dos poucos selecionados, e aqui eu tiro essa onda para dizer que foi um dos poucos selecionados para estar presente, porque eles sabem, né, a cobertura que a gente faz, o jornalismo e o trabalho que a gente faz. Então, na próxima semana eu estarei ausente, porque farei parte dessa missão especialíssima, que é ir à China, a convite da BYD, para acompanhar e ver de perto a Orquestra Neujibá fazer um belo trabalho. Estou devidamente emocionada desde já. É isso. Mas vou ficar aqui fazendo parte 11 horas a mais lá. Então, assim, é quase que um dia a mais na frente. Vou mandar áudio, vou mandar vida, vou bagunçar, vou mandar notícia, né? Vou contar tudo que eu tô fazendo, que eu tô comendo. Lá tem um monte de coisa, assim, né? Que a gente sabe, barata, gafanhoto, escorpião. Tem muito turístico nisso, muito mito turístico nisso. Mas, é claro, vou viver a experiência completa. Vou trazer notícias do mundo de lá pra vocês, porque também vou morrer de saudades. No comando do BNews agora, segunda edição da próxima semana, será Fábio Gomes, ele.
Tá que nem eu, duro. Duro.
Era a vinheta dele, você tá vendo? Era a vinheta dele.
Tá que nem eu, duro.
Mas é ele. Ele quem vai estar aqui.
Posso fazer um comentário rápido?
Pode.
É, o ouvinte falou há pouco que você estava com um sotaque, tá? E você explicou que morou no Rio, papapá. Imagina quando você voltar da China, o sotaque.
Miau, eu já tô, meu filho, não tradutor louco no meu ouvido, só pra falar algumas pouquinhas coisas. É claro que eu vou ensinar todo mundo cantos do Vitória, do Esporte Clube Vitória, gritos que a gente, né, traz ali no Barradão. Eu vou levar essa experiência para os chineses, é óbvio, com boa baiana. Mas vai ser uma troca muito especial, é uma missão, assim, que eu estou muito honrado de fazer parte. Em nome de todo elenco, porque é verdade, um elenco, um time que é o Benilson, fazer parte desse momento é assim surreal, absurdo, gigante, do tamanho da gente. Que bom, muito obrigada, Guto Alves, Zé Eduardo, Xizu e Miazuno, Daniel Gustavo, enfim, vamos nessa, juntos, bora, bota aí o povo pra falar.
Boa noite, Vitória. Quem tava falando aqui é o Valmir, do bairro do Valmildo. Eu não sei o que é que tá acontecendo, rapaz. Eu posso trocar lâmpadas agora, que primeiro era, dizia que era 24 horas, rapaz, agora leva uma semana, duas semanas para trocar lâmpada. Perfeito, chama esse diretor de iluminação, atenção, senhor, o que é que está acontecendo, rapaz?
Vitória, boa noite, tudo bem? Alan, do Nordeste da Maralina. O comentário de Daniela Merkel só foi feliz porque ela falou primeiro contra o feminicídio e depois citou a Edson Gomes para cuidar da esposa, né? Para amar e tal. Eu acho que só foi feliz porque ela citou alguém depois do comentário dela. Se ela quisesse pedir algum artista para cuidar da esposa, ela não falaria do feminicídio. O entendimento para qualquer jurisprudência é que ela envolveu ele nesse assunto. Entende? Então seria para ela louvável não envolver ninguém, falar do assunto ou falar com todos os artistas homens para tratar bem sem falar no assunto de feminicídio.
Manda aí um beijo para Juju da Bahia, que também te assiste, escuta também através da rádio. Todos os dias aqui, quando nós saímos do trabalho, vamos para casa. Sempre ligada aí no B News. Viu, Vitória Alves, a estourada.
Boa noite, Vitória. Boa noite a toda a bancada. Vitória, só tô passando para lhe desejar uma boa noite e um bom feriado. Tchau e obrigado. Fica com Deus.
Boa noite, Vitória Alves, Antônio da Chapada, Rio Vermelho. Saudação, rubro-negro. O trânsito aqui, sentido Itaigara, tá um caos. Tudo parado. Valeu? Tô na melhor. Benils, a vida toda. Vamos que vamos.
Boa noite, Vi, tudo bem? Aqui quem fala é Camilo Guzmão, do Nordeste Maralina. Vi, como é que tá, Perovai? Você não tem noção. Tudo engarrafado, tudo travado, caixa d'água, tudo travado. Tá um tremendo inferno aqui de carro. Valeu, bancada, excelente noite, bom final de semana pra vocês, um ótimo feriado a todos os ouvintes. Forte abraço. Um abraço pra galera de Conceição da Feira, povoado Teru. Abraço.
Boa noite, Vitória Alves, tudo bem? Eu estou aqui na paralela, no sentido aeroporto, e estou querendo participar dessa feijoada, e vim passear na Bahia, e estou querendo comer uma feijoada baiana. Eu preciso ser sorteada, tá? Estou esperando, viu, querida? Beijão, tá?
Um abraço.
Um abraço.
Vitória, boa noite, André de Valéria. Tô aqui com Dona Geisa aqui, essa meio nervosinha, né, tá que nem essa Daniela Mercedes aí, né, falando mais de besteira, viu? Mas estamos aí, quintou, amanhã é feriado, estamos juntos, viu? Valeu, Vitória, um abraço.
B News agora.
Valeu, um abraço pra todos vocês. Bora então premiar kit feijoada pra quem nesse feriador?
Bora, quem vai fazer aquela feijoada completa é Antônio Jefferson, final de telefone 8374. Ele foi sorteado aqui no sistema de sorteios do site.
Tá aí, a IA, inteligentíssima. Sorteou Antônio Jefferson, bonito nome. Bonito nome, kit feijoada. Então a produção vai entrar em contato com o ouvinte pra lhe dizer, lhe orientar, né, como é que você retira o seu kit feijoada. Amanhã sextou de verdade, com feriado e tudo mais, então não teremos o B News agora, segunda edição. Teremos apenas 6 horas da manhã, que é muita coisa também. 6 às 8, com Fábio Gomes aqui no comando, novato, como vocês chamam, estagiário Luiz Guilherme ao lado, trazendo as notícias, as primeiras notícias do dia, da sexta-feira, dia 1º de maio. Então aqui amanhã, vai ter o BNews agora, às 6 horas da manhã, não percam. E eu volto na semana que vem com os vídeos aqui e os vídeos ali, trazendo a minha participação diretamente da China.
BNews toda a vida, Vitória! Chama!
Não confunda nunca, tem que respeitar muito. É o BNews gigantesco, do nosso tamanho, a gente não para de crescer e a gente tem muito orgulho disso. Beijo, minha gente, eu volto, tá? Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o BNews Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É. Todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea.
Vem aí a voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, apoio aos caminhoneiros.
Move Brasil é ampliado. Agora são 21 bilhões de reais para financiar a compra de caminhões e ônibus.
O programa garante juros mais baixos e prazo mais longo para pagar o empréstimo.
O presidente Lula diz que o governo quer fortalecer os transportadores autônomos de carga. Você vai ouvir também emprego.
Taxa de desocupação é a menor da história nos primeiros 3 meses do ano, segundo o IBGE.
Rendimento médio dos trabalhadores chegou a novo valor recorde. Luana Karen.
A massa de rendimento real, que é a soma das remunerações dos trabalhadores do país, também bateu recorde, chegando a quase 375 bilhões de reais.
E ainda tem início de distribuição de 3.300 novos veículos para o SUS.
São vans, micro-ônibus e ambulâncias que vão fazer deslocamento de pacientes que vivem longe dos serviços de saúde.
Um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais do novo PAC.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 21 bilhões de reais para renovar a frota de caminhões e ônibus no Brasil.
O governo apresentou hoje a nova versão do Move Brasil, que dobrou os recursos para financiamento e melhorou as condições de pagamento.
A ideia é garantir acesso não apenas a empresas, mas que todo autônomo consiga investir no seu veículo novo e mais sustentável.
Além de caminhões, a nova etapa do programa Move Brasil vai incluir o financiamento de ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários como reboques e carrocerias. Serão 21 bilhões e 200 milhões de reais para modernizar a frota brasileira, aumentar a segurança nas estradas e reduzir a emissão de poluentes, como explica o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.
Uma frota velha, nós sabemos, custa caro para o trabalhador, custa caro para o meio ambiente, porque compromete a sustentabilidade, custa caro para a economia, e o presidente Lula quer romper esse ciclo. Com o Move Brasil 2, nós damos um passo ainda mais largo, seguindo essa rota definida desde o final do ano passado.
A primeira fase do programa foi lançada em janeiro deste ano e em menos de 4 meses resultou em mais de 8 mil operações de compras de caminhões em todo o país. Nesta nova versão, além de dobrar os recursos, o governo dará um olhar especial aos autônomos. Lula pediu que os bancos facilitem o acesso deles ao crédito.
O que nós percebemos no Move 1 é que atendeu com muito mais precisão e muito mais rapidez, porque eles tinham mais recursos, as entregadoras. Os autônomos foi muito pouco. Então eu queria que o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES olhassem com muito carinho. Vamos ver se a gente consegue dar um exemplo de que uma vez na vida os mais pobres são tratados como os outros mais ricos.
Além dos juros mais baixos, desta vez o prazo máximo para pagamento será de até 10 anos. Antes eram 5 anos. E a carência para pagamento deve passar de 6 para 12 meses, com foco no acesso dos autônomos. Além disso, eles terão 2 bilhões de reais do crédito total reservados para eles. O valor máximo financiável por beneficiário será de até 50 milhões de reais. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Igor Calvé, destacou o impacto da medida no mercado de trabalho.
No final do ano passado, quando esse programa Parte 1 foi instituída, nós tínhamos perdido 700 empregos só nas montadoras. Quando isso foi anunciado, nós voltamos a produzir, recuperamos esses 700 empregos e garantimos esses empregos. A continuidade desse programa permite a continuidade e a preservação desses empregos.
Segundo a MP, será incentivada a aquisição de veículos com menor consumo de combustíveis e menores emissões, garantindo mais sustentabilidade ao transporte brasileiro. E os recursos só poderão ser usados na aquisição de veículos de fabricação nacional. Reportagem Graziele Bezerra.
O Brasil registrou a menor taxa de desocupação da história para o primeiro trimestre do ano, encerrado em março.
É o que mostram os dados da PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
A pesquisa também trouxe que o rendimento médio e a soma das remunerações dos trabalhadores bateram um novo recorde.
Depois de 8 meses desempregada, Maria Vitória Teles de Araújo conseguiu em março uma vaga como vendedora em um shopping de Brasília. Com o dinheiro, ela ajuda a mãe a pagar as contas em casa.
Mandou uma quantia ali para ajudar tanto no aluguel, que eu moro em aluguel, né? Tanto na luz, água, internet, o que tiver ali ao meu alcance, vou estar ajudando.
Mas ainda há 6 milhões e 600 mil pessoas que estão à procura de um emprego no Brasil. O número é medido pela taxa de desocupação, que ficou em 6,1% no primeiro trimestre de 2026. É a menor taxa registrada para um trimestre encerrado em março, desde o início da série histórica da PNAD contínua do IBGE, iniciada em 2012. A população desocupada recuou 13% no ano, mas quando comparado ao trimestre encerrado em dezembro de 2025, o índice cresceu um ponto percentual. A coordenadora da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Adriana Beringui, destacou que o resultado é parte de um movimento de encerramento de contratos temporários de fim de ano e foi impactado, sobretudo, por ocupações informais.
Foi relacionado à perda, né, de trabalhadores no comércio, no segmento de educação e saúde do setor público, principalmente devido aos contratos temporários, principalmente entre os empregados sem carteira assinada e trabalhadores por conta própria sem CNPJ. Então, trabalhadores informais.
O rendimento real de todos os trabalhos bateu recorde, somando R$ 3.722, um crescimento de 1,6% no trimestre e 5,5% no ano. E a massa de rendimento real, que é a soma das remunerações dos trabalhadores do país, também bateu recorde, chegando a quase R$ 375 bilhões de reais, um aumento de mais de 7% no ano. Reportagem Luana Karen.
Amanhã, no Dia do Trabalhador, o tema das condições de trabalho ganha ainda mais peso.
E esse assunto é tratado como prioridade pelo governo do Brasil. Acompanhe na reportagem.
Aos 25 anos, o Ítalo Neri trabalha como atendente em Brasília. Ele conta que começou no emprego em outubro do ano passado e é a primeira vez que cumpre uma jornada de trabalho com 2 dias de descanso.
Agora eu consigo pelo menos ter um dia para resolver as minhas coisas e ter um dia para descansar.
Apesar dos benefícios,
Hoje, a escala 5x2 não é uma realidade comum no Brasil. Segundo o governo federal, cerca de 14 milhões de pessoas estão ainda na escala 6x1 e têm apenas um dia de descanso na semana. Para dar mais dignidade ao empregado, uma das prioridades do governo é reduzir a escala, sem reduzir o salário. Em proposta enviada ao Congresso Nacional, o limite da jornada semanal cai de 44 para 40 horas e são garantidos dois dias de descanso remunerados. Durante o programa Bom Dia Ministro, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, afirmou que a medida reflete de forma positiva na economia do país.
Isso seguramente levaria a um processo de melhoria do ambiente de trabalho, evitando doenças, evitando faltas no trabalho, porque isso derruba a produtividade da economia brasileira. Prova que muitas empresas tomam a iniciativa, mesmo antes do Congresso avaliar e tomar essa decisão, e a experiência é exitosa.
E a defesa do ministro é comprovada na prática pela Carolina Celidônio. Ela é dona do Pizza Bar, onde o Ítalo Neri trabalha, e lá todos os funcionários cumprem jornada 5x2.
Eu, como empresária, acredito que essa coisa de você espremer o funcionário até a última gota de suor é uma forma muito arcaica de você empreender, né? Eu acho que a gente tem que entender que o funcionário, ele tem uma individualidade, ele tem a família, ele tem a vida dele. Então, quanto mais você valorizar ele nesse lugar e quanto mais você conseguir dar um descanso para ele, mais ele vai te trazer retorno.
Em outra frente, o governo federal também tem adotado medidas para melhorar as condições de trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo. Entre elas, está a determinação que obriga as plataformas a informar ao consumidor qual parte do valor fica com o aplicativo e qual parte é destinada ao trabalhador. Além disso, o governo anunciou a instalação de 100 pontos de apoio em capitais e cidades de regiões metropolitanas para o descanso dos motoristas. Motoboy há mais de 20 anos e liderança do movimento dos trabalhadores sem direito, Júnior Freitas, explica que as alterações respondem a demandas do setor.
O motoboy tem a moto, ele que paga o plano de internet, ele que coloca a gasolina, sai tudo do bolso dele. Não é justo que a empresa acabe ganhando mais do que o próprio entregador. Então essa medida foi uma medida importantíssima do governo. O governo fez uma medida acertada.
O governo federal também tem implementado ações focadas na valorização do salário mínimo e na fiscalização e transparência salarial entre homens e mulheres. A Lei da Igualdade Salarial, sancionada em 2023, alterou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, proibindo distinção de sexo, nacionalidade ou idade. A norma estabelece a obrigatoriedade de divulgação de informações salariais por empresas com mais de 100 empregados. Reportagem Gabriela Noronha.
Fortalecer a autonomia feminina e aumentar a geração de renda e de oportunidades para jovens.
Para isso, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai destinar 80 milhões de reais a projeto de apoio a mulheres empreendedoras e iniciativas da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas.
Vamos saber mais na reportagem a seguir.
Está aberta até o dia 12 de junho a chamada pública de projetos BNDES Periferias Mulheres, promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A iniciativa vai destinar um total de até 80 milhões de reais para apoiar mulheres empreendedoras e ações da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas. A chamada de projetos é voltada exclusivamente para mulheres e está estruturada em duas frentes: BNDES Periferias Empreendedoras e BNDES Periferias Economia do Cuidado. As duas modalidades têm como objetivo apoiar projetos que promovam geração de renda, fortalecimento de negócios locais, inclusão produtiva e redes de cuidado nos territórios periféricos. Podem apresentar propostas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Os projetos também podem ser apresentados por duas ou mais organizações que atuem em parceria no mesmo território. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, dá exemplos de projetos que poderão ser apoiados pela iniciativa.
Projetos voltados para empreendedorismo, então vale educação financeira, mentoria e capital semente, que é aquele valor que você dá para a instituição para que muitas vezes ela precisa daquele gás inicial, precisa comprar um equipamento, precisa melhorar a sua gestão, precisa de um recurso para poder estar tendo esse reforço inicial. E o projeto que é a grande inovação nossa, que é Periferias da Economia do Cuidado, isso para nós é uma grande novidade, poder apoiar negócios periféricos, coletivos ou individuais, que gerem trabalho e renda ao prestar serviço para pessoas que precisam de cuidados.
Mais informações sobre a chamada pública de projetos BNDES Periferias Mulheres estão disponíveis no site bnds.gov.br/BNDES Periferias. Reportagem André de Barros Lima.
Oportunidades de trabalho e renda para os MEIs, os microempreendedores individuais.
A plataforma Contrata Mais Brasil ampliou de 47 para 107 o número de atividades que integram as categorias de serviços disponíveis.
A ferramenta é um lugar onde o governo contrata os serviços de pequenos negócios.
Podem participar profissionais como mecânicos, instaladores de rede de computadores, costureiros, borracheiros e quem trabalhe com manutenção predial.
Desde a sua criação, há pouco mais de um ano, o Contrata Mais Brasil já movimentou mais de 20 milhões de reais em recursos públicos, com mais de 6.500 oportunidades geradas em serviços.
Estados e municípios de todo o país começam a receber 3.300 veículos para atendimento de saúde.
São vans, micro-ônibus e ambulâncias para deslocamentos de mais de 50 quilômetros.
A iniciativa parte do Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias e a continuidade de tratamentos contra o câncer e hemodiálise.
É a primeira vez que o Ministério da Saúde compra e oferta esse tipo de transporte diretamente a estados e municípios.
O investimento na compra dos veículos faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e soma 1.400.000.000 de reais.
Hoje, em Minas Gerais, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entregou 47 veículos.
É um equipamento novo no SUS, que tem um papel muito importante, que é garantir o transporte dos pacientes que muitas vezes têm que sair da sua cidade para ir fazer um tratamento de radioterapia, hemodiálise, acompanhar uma cirurgia. Vão passar até agora, pelo Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde, uma estrutura digna para fazer esse transporte.
O Ministério da Saúde também entregou ao Estado Mineiro 68 novas ambulâncias do SAMU e 29 unidades odontológicas móveis.
A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente no SUS para os públicos prioritários.
Entre eles, idosos, gestantes e crianças.
A campanha segue até 30 de maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
É só procurar o posto de saúde mais próximo para se proteger.
A circulação do vírus da gripe começou mais cedo neste ano e o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, principalmente para crianças, gestantes e idosos, grupos com maior risco de complicações. A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente no SUS para os públicos prioritários. A campanha segue até 30 de maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Na região Norte, a vacinação ocorre no segundo semestre. O Ministério também alerta as gestantes sobre a proteção dos bebês contra a bronquiolite. O SUS oferece a vacina contra o vírus sincicial respiratório a partir da 28ª semana de gestação. Além disso, recém-nascidos prematuros e crianças de até 23 meses com condições específicas podem receber o nirsevimab, anticorpo que oferece proteção imediata contra casos graves. A orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima e manter a caderneta de vacinação em dia. A campanha é realizada anualmente, pois o vírus sofre mutações frequentes e novas cepas passam a circular a cada temporada. Por isso, o Ministério da Saúde atualiza a composição das vacinas em todas as campanhas. O imunizante pode ser aplicado junto a outras vacinas do calendário nacional, incluindo a vacina contra a Covid-19. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Proteção mais perto das comunidades tradicionais.
Continua até o 25 de maio, mês de vacinação dos povos indígenas em todo o país.
A mobilização deve ampliar a cobertura vacinal em mais de 600 territórios e casas de saúde indígena.
A meta é aplicar mais de 80 mil doses e reduzir mortalidade, principalmente de crianças, gestantes e idosos.
Sabine Elias, da etnia Tesouro Chavante, veio do Mato Grosso para participar das ações na Casa de Saúde Indígena em Brasília. Aos 65 anos, Sabine acredita que a imunização é importante não só para ele, mas para todos da sua comunidade. E por isso, ele fez questão de colocar a caderneta de vacinação em dia.
Isso é muito importante para nós, essa área que protege essa vacina a nós todos precisamos.
Coordenada pela Secretaria de Saúde Indígena, a campanha reforça a proteção contra doenças imunológicas em comunidades tradicionais. Durante as ações, são disponibilizados todos os imunizantes disponíveis no calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. A meta é atingir mais de 90% da população indígena em todo o país, como explica Putira Sacuena, secretária adjunta de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
Então, para nós isso é muito importante, é prioritário a questão da vacina em todos os territórios indígenas.
Para atingir as metas da campanha desse ano, o planejamento é primordial. Segundo Idiaro Sompré, diretor de atenção primária à saúde indígena, a campanha intensifica a vacinação nos 73 polos base e mais de 600